segundo Deus. Quero convidar você a lermos a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo de número 66. Isaías 66, versículo 1 e versículo de número 2. Isaías, capítulo 66, versículo 1 e 2. Amém, queridos? Você pode abrir sua Bíblia ou ler aqui também, na nossa projeção, que está aqui. Vamos ler juntos? Vamos lá? O que é que diz a palavra do Senhor? Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. E diz mais a palavra do Senhor. O que, que diz lá? Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra, ou treme da minha palavra. Pai de amor, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nós possamos ser edificados por ela nesse dia. Abrimos, ó Deus, as portas, as janelas do nosso ser, e pedimos ao vento do Espírito que sopre nas nossas vidas hoje. Nós te glorificamos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. O nosso comportamento, ele muitas vezes está condicionado ao que as pessoas pensam de nós. Tem muita coisa que a gente faz preocupado com que impressão nós vamos deixar nas pessoas. E então, nós fazemos ou não fazemos, nós falamos ou não falamos, muitas vezes dirigidos pelo desejo de que as pessoas pensem bem de nós. Então nós nos policiamos, nos guardamos, para que as pessoas possam pensar coisas boas a nosso respeito. Porque a gente quer ter uma boa reputação, a gente quer que as pessoas falem bem da gente. Mas isso é uma faca, né? De dois gumes. Ou como diriam as cozinheiras, uma faca de dois legumes, né? Então, as pessoas pensem a nosso respeito. Porque nós queremos ter uma boa, né, autoestima. E para isso nós queremos receber elogios, queremos receber reconhecimento. E para ter isso, muitas vezes, a gente então causa a impressão de coisas que, na verdade, nós não somos nem vivemos. A gente está num meio cristão. E quantas vezes a gente quer que as pessoas pensem que a gente é muito espiritual, e a gente nem é tão espiritual assim. Mas nós queremos passar aquela impressão para as pessoas. Às vezes um casal vem no carro brigando e discutindo, até falando alto, até a porta da igreja. E quando eles chegam, eles param a discussão, e aí cumprimentam todo mundo. A paz do Senhor, irmão! E aí o culto vem, fala língua estranha, canta. E aí quando saem do culto, fecham a porta do carro e começam a brigar de novo, né? Aquele momento é só uma pausinha para todo mundo achar que está tudo bem com ele, mas não está. E Deus não quer isso. Essa coisa de viver em função do que os outros vão pensar não é o que Deus quer de nós. E nós temos que fazer uma escolha. Se vamos viver para produzir reputação, ou se vamos viver dignamente perante Deus. Reputação, se você quer uma definição, eu coloquei aqui uma definição minha mesmo. Reputação é a imagem que nós construímos a partir do que as pessoas pensam a nosso respeito. Ou seja, não é exatamente o que a gente é, mas o que eu quero que elas pensem de mim. E eu me comporto tentando, então, dirigir minhas ações para que as pessoas pensem essas coisas boas de mim. E a outra forma de viver é baseado na dignidade. E uma definição de dignidade, segundo a Bíblia, é... Fala para o irmão, dignidade é o que de fato nós somos. E assumimos a nosso próprio respeito. Primeiramente perante Deus e depois perante os homens. Por exemplo, John Wesley foi um grande homem de Deus, respeitado não só por nós que somos wesleyanos. Em todo o mundo, John Wesley é uma referência como homem de Deus. E John Wesley, por exemplo, não teve vergonha de deixar as pessoas saberem que ele tinha dificuldade com oração. Aí você vai abrir o olhão agora, o quê? John Wesley? É, John Wesley. Ele disse que ele começava a querer orar, dava sono, ele começava a dormir. Né? Quantos wesleyanos tem aí, então? Nesse sentido, né? Eu também sou, hein? Mas a gente não quer que as pessoas saibam isso. A gente quer que as pessoas imaginem que a gente ora, que é uma beleza. Né? Que a gente ora umas 3 horas por dia. Né? John Wesley tinha tanta dificuldade com oração que ele disse o seguinte: eu vou começar a orar com a toalha molhada. Então John Wesley começou a orar pendurando uma toalha aqui, porque aquela toalha molhada escorrendo não deixava ele pegar no sono. Mas você acredita que depois de um tempo ele começou a dormir mesmo assim, orando com a toalha molhada? Ele dobrava o joelho com a toalha molhada e dormia. Começava a dormir com a toalha molhada pendurada no pescoço. Você sabe o que John Wesley fez? Ele começou a orar com a toalha molhada, de pé, em cima de uma cadeira. Aí ele falou: agora eu quero ver se eu não oro. Eu vou despencar daqui, arrebentar a cara lá no chão, quero ver se eu não vou orar agora. Isso é John Wesley. Não é Elias Robson fraquinho, é John Wesley que estou falando. Mas a gente tem mania de querer construir reputação em cima do que não é verdade. Né? E Deus não se agrada disso. Fala para o irmão aí, você é o único exemplar de você que existe. Se você não for você, não terá mais ninguém para ser você. E se você não for você, você está dizendo que Deus se enganou ao fazer você. Você! Não adianta querer ser outra coisa. A gente tem que ser a gente. E a partir do que a gente é, que Deus opera. Amém, queridos? Deus não tem nenhum problema com nossas dificuldades e limitações. Não tem mesmo. Porque a gente pensa assim, que eu não posso, né? Não, eu não posso ter essa fraqueza. Não, Deus não vai se agradar. Meu irmão, Jesus morreu na cruz, foi por isso. Porque nós éramos fracos, pecadores, é por isso que ele morreu lá. Você acha que Deus se assusta com nossas fraquezas? O que ele quer é que a gente assuma nossas fraquezas para ele nos fortalecer naquelas áreas que nós temos dificuldade. Se a gente ficar fingindo que não tem fraqueza, ficar simulando, fazendo teatro cristão, dramaturgia espiritual, Deus não vai operar na nossa vida, porque Deus é Deus da verdade, ele só opera a partir da nossa verdade. Eu quero que você repense a escala de valores da sua vida, e eu estou repensando, imagina eu, né? Que preparei essa palavra, o tanto de burdoada que eu já levei. Né? Mas eu quero que você repense. Se o que a gente está vivendo e fazendo tem relevância aos olhos de Deus. Ou se são coisas que estão influenciadas por aquilo que a gente quer que as pessoas pensem, achem de nós e coisa e tal. Veja só. Esse texto aí que nós lemos, ele diz assim, olha comigo aí, vai lá. No versículo 1, ele nos fala assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra, o escabelo, ou estrado, o descanso, o apoio para os meus pés. Que casa me edificariais vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Então veja que aquilo que às vezes a gente pensa que tem valor para Deus, Deus não está nem aí. E a gente fica igual uns bobos tentando, pensando que está chamando a atenção de Deus, que Deus está se agradando porque eu estou fazendo aquilo. Né? Pensa só comigo. Davi quis construir uma casa para Deus. Aí Deus falou para ele, aqui o profeta reproduz isso também. Ele falou assim, eu vou fazer uma casa linda para o Senhor morar. Aí Deus falou assim, peraí, você acha que tem alguma casa que vocês podem fazer para eu morar? Algum lugar que eu vou morar, que vocês vão fazer? Rapaz, eu criei os céus e a terra. Eu criei o universo. A coisa mais bonita que você fizer só vai servir para eu pôr meu pé em cima. Né? Isso não é nada. E sabe o que, que acontece? Tem muita gente hoje pensando que o que vai agradar a Deus é ele fazer uma igreja bem bonita, uma igreja bem, né, que ele gaste bastante, que tem até peças de ouro, coisas que vão custar bilhões de dólares. Olha, agora nós temos uma casa digna de Deus. E quer que eu te fale uma coisa? Deus não está nem aí para isso. Um templo que custa bilhões de dólares não significa que Deus está se agradando do que acontece ali. E não significa também que uma igreja que está funcionando e lutando para sobreviver numa garagem, numa casa, que Deus não esteja presente com aqueles servos do Senhor ali. Tem gente achando que eles têm como controlar e atrair Deus por aquilo que eles fazem. Olha só o que a palavra de Deus diz, e o servo de Deus que foi usado para dizer isso foi Estevão. Em Atos 7, 48 e 49, ele diz assim: mas o Altíssimo não habita. Vamos ler aí, ó. Atos 7, 48. O que que diz? Vamos ler? Mas o Altíssimo. Lê para o irmão aí. Lê para o irmão aí. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta Isaías, refletindo Davi: o céu é o meu trono, e a terra, não é a igreja não, a terra, o planeta, só serve para ele pôr o pezinho para apoiar. A terra é o estrado dos meus pés. Que casa que vocês vão edificar para eu morar? Que lugar que vocês vão fazer para eu repousar? Irmãos, a gente tem que entender isso. Sabe por que, que esse lugar aqui é chamado casa de Deus? Fala para o irmão aí, porque você está aqui. Fala para ele, aqui é casa de Deus? Porque o povo de Deus está aqui. Quando termina o culto, Deus não coloca um camisolão. Sabe aqueles ricaços que eles têm uns camisolão? E colocam a touca que cai assim para o lado? Deus não coloca um camisolão, um ator que vai dormir. Ou acabou o culto, agora até o próximo culto, né? Porque aqui é a minha casa. Não, meu irmão. A Bíblia diz diferente. A Bíblia diz que quando foi feito aquele templo no Antigo Testamento, era uma simbologia, era um símbolo. O que Deus estava dizendo é o seguinte: eu quero habitar em algum lugar. Só que no Novo Testamento a gente descobre o que, é que ele quis dizer com isso. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Ele não queria paredes fixas, um endereço fixo. Ele queria um templo que anda pela cidade, um templo que canta, um templo que louva, um templo que adora, um templo que vive comunhão, um templo que expressa amor. Ele queria um templo vivo. E a Bíblia diz que nós somos pedras vivas do templo de Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. E tem muita gente vivendo em função, pensando que o que é relevante para Deus são coisas desse tipo. São coisas que a gente mostra para Ele, que a gente entrega simplesmente a coisa. E é muito importante a gente entender que não é assim. De repente vem aquela irmã com aquele vestido bonitão, nada contra. Com aquele vestido bonitão, cheio de brilho. Um vestido que pagou a bagatela de 3 mil reais. E ela fala assim, você chega e fala, irmã, que vestido bonito. Olha, pastor, eu até estourei o meu cartão, porque eu vim assim na igreja para agradar o meu Deus. Você acha que Deus está aí para isso? Ele se lixa pro seu vestidinho caro? Compre o seu vestido para agradar seu marido, para impressionar suas amigas. Deus não está impressionado com o seu vestido. Porque foi ele que criou o algodão de onde veio os fios do seu vestido. Foi ele viu quando colheram o algodão dele e levaram para a tecelagem e transformaram em tecido. Ele viu quando o dono da loja do shopping encomendou daquela fábrica aquele pano. E ele viu quando o fabricante fez esse modelo e teve a ideia de fazer esse modelo que você comprou. E Deus viu quando você entrou lá no trocador para provar esse vestido. Deus estava lá dentro do trocador com você. Você está achando que vai chegar na igreja? Olha, Senhor, meu vestido. Ah, tá. Ele viu quando você tomou banho, quando você trocou, quando você colocou o vestido. Aí você chega aqui, olha, Senhor, meu vestido. Meu irmão, você está achando que Deus está preso aqui? Deus está o tempo todo na sua vida. Não tem novidade nenhuma nesse vestido para ele. Mas nós ficamos achando que estamos impressionando Deus com essas coisas. A gente chega e faz uma performance musical. E a gente pensa assim, Deus deve ter olhado e falado, ele tocou demais. Olha como ele tocou hoje. É? Ele que criou todas as notas musicais foi Deus. Deus criou todas as combinações de notas para formar acordes. Deus deixou na natureza, para você ter uma ideia. Sopra na sua própria... Ai, você está com a máscara, eu vou fazer aqui. Ó, vou soprar na minha própria mão. Sabe o nome desse barulho aqui? Na natureza se chama ruído branco. É o barulho do atrito do ar. Está principalmente no ar e no mar. A onda do mar é ruído branco. Você sabe que sons que compõem o ruído branco? Todos. No ruído branco, existe todas as possibilidades. Os cientistas dissecaram esse som e descobriram que tem todas as escalas, pentatônica, mixolídia, tudo quanto é escala, tudo está lá no ruído branco. E todas as possibilidades de escala de acordes. O seu sopro tem muito mais musicalidade do que o maior guitarrista que existe nesse mundo. Você sabia? Faz um barulhinho, bate em qualquer lugar, faz um barulho aí. Pode bater em qualquer lugar. No chão, pisar no chão, qualquer coisa. Os cientistas pegaram qualquer ruído, qualquer barulho, e eles descobriram. Inclusive esse barulho aí, né? Se você pegar qualquer barulho e multiplicar, tem um aparelho chamado sampler. Você multiplica qualquer som. Eles descobriram que você pode pegar qualquer barulho, um copo que cai, qualquer coisa, uma batidinha, se você gravar esse som e for multiplicando esse som, acelerando esse som, ele vai acelerando e sabe o que, que acontece? Ele entra para o parâmetro melódico. Se torna música, se torna melodia. Deus embutiu louvor em tudo que existe, tudo. Se você não sabia, foi descoberto também há pouco tempo atrás. Aliás, Platão, ele já desenvolvia essa teoria. Platão criou uma teoria chamada a vitrola de Platão, que ele cria que os planetas tinham alguma conexão sonora. Mas a ciência já descobriu agora que todas as estrelas, todos os astros, eles têm uma afinação. Já pensou? Tem estrelas em dó, que emitem som em dó, estrelas em mi, estrelas em ré... E você sabe o que é o nosso universo? Uma grande partitura escrita por Deus, com louvor e música por todos os lados. Aí eu quero fazer alguma coisa na guitarra e achar que estou impressionando Deus. Que novidade! Deus não se lixa para as minhas escalas. Se eu tocar esse instrumento aqui, e eu estiver tocando para me aparecer, Deus sabe. E nada que eu faça vai mudar isso. Muita gente se engana. E pensa que tem coisas que são relevantes para Deus, mas elas não são. Agora veja só. Ô pastor, mas a gente toca, a gente louva, então nada é novo para Deus. Quando o Alexandre faz aquela virada que ele ficou calculando lá e pensando como fazer, Deus não está nem aí. Depende. Se o Alexandre fizer aquela virada de todo o coração como adoração a Deus, aí isso já chama a atenção de Deus. Porque tudo que é feito para a glória dele, para o louvor dele, chama a atenção dele. Quando eu faço por fazer, só para mostrar habilidade, para impressionar os homens, Deus não está nem aí. Mas quando eu consagro a ele o que eu faço, aí Deus está totalmente presente naquilo que eu estou fazendo para ele. Você pode dar a maior oferta que você puder. Se essa oferta não for com amor, Deus não está nem aí para ela. Não, mas nem se eu der $1 milhão, não. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, eu vou ser só um barulho chato aos ouvidos de Deus. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e eu faça milagres, ainda que eu tenha todo conhecimento, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres e até entregue o meu próprio corpo em sacrifício, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará, é o que diz a palavra de Deus. E eu quero fazer você olhar agora, olha aí no versículo 2, diz assim: porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Agora olha só, o que que diz na sequência aí? Para este, mas para esse olharei. Para esse olharei. Veja só, Deus não fala assim: para isto olharei. Para alguma coisa que você faz eu vou olhar. Para o seu talento eu vou olhar. Para o seu dinheiro eu vou olhar. Para o templo que você constrói para mim eu vou olhar. Deus não olha coisas que você faz ou apresenta a Ele. Ele olha para você. Para esse eu olharei. Para essa pessoa eu olharei. Então lembre disso. Não é o que você faz, é o que você é. É como você quer viver na presença dEle que chama a atenção dEle. Então diz: para esse eu olharei, ou para esse eu atentarei. O que que diz aí? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme. Meu irmão, aí sim. Se quem está fazendo algo para Deus, construindo algo para Deus, realizando algo para Deus, é pobre de espírito, é alguém quebrantado na presença dEle, e treme diante da palavra dEle, aí isso chama a atenção dEle. Para esse eu olharei. O que é alguém pobre de espírito? Uma pessoa pobre é aquela que sobrevive daquilo que dão para ela. Então ela recebe graciosamente coisas que a ajudam a viver. E o pobre de espírito na Bíblia é aquele que reconhece que tudo que ele tem e tudo de bom que acontece na vida dele foi Deus quem deu graciosamente para ele, que é graça, que é favor de Deus, que é Deus que deu para ele tudo. Você está com alguém aí? Algum parente, algum irmão? Fala para ele aí. Você, fala para ele: é um presente, uma dádiva da graça de Deus na minha vida. Não foi eu que te achei, foi Deus que me deu você. As coisas que Deus entrega para você. O pobre de espírito é aquele que é grato a Deus. É aquele que reconhece que tudo na vida dele veio de Deus. É aquele que não se gloria. É aquele que é um bom profissional, ele é competente, mas quando falam assim para ele: parabéns, você é um ótimo advogado, você é uma ótima cozinheira, você é um ótimo servidor público, você é um ótimo vendedor, você é um ótimo design gráfico, você é um ótimo segurança, você é uma ótima professora, você é uma ótima enfermeira. O pobre de espírito fala assim: eu louvo a Deus por isso, porque foi Ele que me deu isso. Porque nenhum de nós escolheu isso. Se você tem um dom, você não escolheu isso. Você não chegou lá no self-service de Deus e falou: eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não. Foi Deus que te deu. Quando você nasceu, Ele colocou essas coisas em você para abençoar a sua vida. O pobre de espírito é aquele que reconhece que tudo, que se não fosse Deus, ele não teria nada, mas que tudo, Deus é tudo na vida dele, e tudo que acontece é porque Deus tem trazido a sua vida. Exaltado seja o nome do Senhor. E aqui diz que para esse Deus olha, para a gente assim Deus olha. Não adianta você chegar com qualquer coisa que quiser para chamar a atenção de Deus. Mas se você for alguém que é grato, que reconhece, que dá honra a Ele por tudo na sua vida, Deus vai voltar os olhos para você, Ele vai olhar atentamente para você, porque isso chama a atenção de Deus. Diz que outra coisa que chama a atenção de Deus é aquele que é pobre aliás, é quebrantado de espírito, ou é abatido de espírito. É uma pessoa quebrantada. Gente, pessoa quebrantada é aquela que teve um coração amolecido diante de Deus. É uma pessoa que perdoa. É uma pessoa que tenta compreender os outros. É uma pessoa que não tem lista de exigência para conviver com ninguém. Porque para ser meu amigo tem que pensar isso, isso, aquilo, porque senão, não. A pessoa quebrantada não tem nada disso. As pessoas quebrantadas preenchem vidas de pessoas solitárias. Porque como ele não faz exigências, o solitário, o triste, encontra nele apoio. Os que não são quebrantados são cheios de exigência. Mas o quebrantado não. É por isso que as crianças viviam atrás de Jesus. Até ele cansado à noite, as crianças chegavam e queriam ver ele, e queria que ele pusesse a mão nas suas cabecinhas para abençoá-las. Porque era fácil chegar em Jesus. Jesus não complicava para ninguém. É por isso que uma mulher adúltera encontrou uma nova chance de viver quando encontrou Jesus. É por isso que as pessoas desprezadas encontravam esperança ao encontrá-lo. Jesus não fechava a porta da vida e do coração para ninguém. Pessoas quebrantadas são pessoas que ouvem a voz de Deus. Pessoas que de repente estão orando, Deus coloca coisas no coração delas. Faça tal coisa e elas conseguem ouvir a voz de Deus, porque tem um coração quebrantado. Elas estão lá, de repente, orando. Deus coloca uma pessoa que está precisando na mente delas. E começa a vir aquele nome, vir aquele rosto. Sabe o que elas fazem? Elas oram por essas pessoas. Depois elas ligam e falam, olha, Deus colocou você no meu coração hoje, eu quero orar por você. Teve uma situação que eu estava na igreja orando. E começou a vir um rosto de uma pessoa, de um irmão, começou a vir aquele rosto. Eu orei pela pessoa. E Deus falou, faça mais por ela. Eu falei, vou fazer sim, Senhor, vou ligar agora, faça mais do que isso. Não, o Senhor quer o quê? Que tal você ir lá? Eu levantei, fechei a porta da igreja e fui. Não vou entrar em detalhes, mas eu cheguei num momento que pôde ser evitada uma tragédia naquela casa. Nós precisamos ser quebrantados, pessoas que Deus pode falar e elas ouvem, pessoas que Deus pode usar. As pessoas que não têm coração quebrantado, irmãos, elas sofrem e fazem os outros sofrer. São pessoas que qualquer o mínimo erro que você tiver com elas, elas esquecem todo o bem que você já fez. Elas esquecem tudo, porque você cometeu um erro com elas. Se você estava olhando, é porque você estava com um olhar crítico. Se você não olhou, está vendo? Ela nem olhou para a minha cara. A pessoa não quebrantada é uma pessoa complicada. Ela vê problema onde não tem, ela cria problema onde não existe, mas o quebrantado chama a atenção de Deus, porque é alguém acessível a Deus e acessível às pessoas. Exaltado seja o nome do Senhor. E diz aqui que Deus olha também para pessoas que tremem diante da palavra dele. Esse fenômeno está acontecendo hoje. Muitas pessoas são insensíveis à palavra de Deus. Elas veem na Bíblia uma coisa que elas não estão fazendo e elas nem se importam com isso. Você chega e mostra na Bíblia e fala, meu jovem, mas a Bíblia diz isso, não faça isso. Ah, pastor, mas não é assim mais não. Ah, hoje ninguém faz isso não. Pode tocar, pode ter o maior dízimo da igreja, pode construir um templo de 10 bilhões de dólares, pode fazer o que quiser. Se não tremer diante da palavra de Deus, Deus não vai olhar para essa pessoa. Não adianta nenhum tipo de pirotecnia para chamar a atenção de Deus. Não adianta soltar fogos. Não adianta fazer, né? Igual fazem no final do ano, né? Como é que solta aqueles, né? Lá em Copacabana, gente, que solta lá aquela festa de fogos. Tem um monte de gente fazendo um monte de negócio para tentar chamar a atenção de Deus. Não. Seja alguém. Você quer chamar a atenção de Deus? Você quer que Deus olhe realmente para você? Seja alguém grato ao Senhor por tudo. Seja alguém quebrantado na presença de Deus. Seja alguém que respeita mesmo a palavra, que quando vê uma coisa, não, Senhor, não estou vivendo, mas eu quero lutar para viver isso, me ajuda, Senhor, eu sei que eu estou errado. Essa pessoa treme diante da palavra de Deus. Fala para o irmão aí, faz assim para o irmão, assim, ó, faz assim, ó, com a mão assim, ó. Fala assim, em nome de Jesus, que a unção do tremor e do temor da palavra de Deus venha sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus está procurando um povo que treme diante da palavra dele, que respeita, que reconhece que ele é Deus, e que a palavra é dele. Para a gente poder terminar, eu quero ler mais um texto, que é o texto final. É o texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 7, que diz assim, Miqueias 6, versículo 7, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, vamos ler lá, gente, ó, ou de 10 mil ribeiros de azeite? Acharam aí? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Muitas pessoas chegavam diante de Deus com um monte de carneiros, porque no Antigo Testamento faziam sacrifícios de animais. Mas eles não estavam arrependidos dos seus pecados. Eles pensavam que se desse os carneiros, pronto, já estava tudo resolvido. Mas eles não mudavam de vida. Você podia, os mais pobres, podiam dar oferta de cereais. E o cereal era apresentado a Deus com azeite. E Deus fala, você está achando que eu estou querendo 10 mil ribeiros de azeite? Rios de azeite? Você acha que é só você fazer essas coisas? Você acha que eu tô... Agora eu vou trabalhar contra o patrimônio agora, me perdoe. Você acha que eu estou querendo o seu dízimo? A sua oferta? Você acha que é só entregar e está tudo bem? Que eu não quero nada de você, é só isso? Você acha que você está me comprando com isso? Não. Não basta isso. Isso, se não for com a atitude certa, não serve para nada. Ô pastor, mas não fala um negócio desse não, pastor, vai diminuir os dízimos. Olha meu irmão, pode até diminuir o dízimo, se começar a aumentar o temor, a santidade, eu tenho certeza que vai até dobrar a nossa arrecadação. Né? Mas eu não vou vender a verdade de Deus, não vou mesmo. E a verdade é que qualquer sacrifício e oferta vazio, sem uma atitude de vida, não tem valor para Deus. A Bíblia diz assim, se você tiver uma oferta para entregar, e você se lembrar que um irmão está ofendido com você, o que que a Bíblia diz para fazer? Deixa ali a tua oferta, e vai e conserta-te, reconcilia-te com teu irmão. Depois você vai lá e entrega a sua oferta. O que Deus está dizendo, você não vai me comprar com as suas ofertas, com nada você vai me comprar. Vai consertar com seu irmão, vai liberar aquele perdão, é isso que vai me agradar. Não adianta você pensar que vai fazer qualquer coisa e vai me agradar por isso. É por isso que eu anunciei que esse culto aqui ia mexer com a escala de valores de muita gente. Mas olha só, o que, que Deus fala aqui. Veja o versículo de número 8. Ele te declarou? Vamos ler? Ele te declarou? Você vai pôr o nome de alguém que está perto de você aí, vamos lá. Ele te declarou, ó Marli. Ele te declarou, ó Joanita. Ele te declarou, Walter. Ele te declarou, Manu. Ele te declarou, Alê. Ele te declarou, Carlos, Ed, Ricardo, Antônia, Auxília, Mauro, né? Cida, Bárbara, esqueci não, hein? Né? Ele te declarou o que é bom. E o que o Senhor pede de você. Olha só, não adianta vir com mil ribeiros de azeite, nem com um monte de carneiro, se você não quer ter essas atitudes aqui. Olha o que, que Deus fala. O que o Senhor te pede, senão o quê? Pratiques a justiça, ames a benignidade e ande humildemente com o teu Deus. Buscando viver isso, Deus recebe tudo que você fizer. O azeite que você trouxer, a oferta que você entregar, o louvor que você cantar. Foi muito bom o texto que foi trazido aqui, na oferta, né? falando que esse ofereçamos a ele, a Deus, sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Se você vive assim, você pode louvar que Deus está recebendo o seu louvor. Se cantar só da boca para fora, não tiver compromisso com Deus, Deus não está nem aí porque você está cantando. Pode cantar a letra mais bonita do mundo, que Deus está para o ouvido. Porque, inclusive, uma vez Deus falou isso com o povo de Israel. Acho que a Denise citou esse texto algum tempo agora atrás. Deus disse assim: afasta de mim o som das vossas melodias, porque eu não suporto mais o som dos vossos instrumentos. Já pensou? O povo de Israel cantava bonito. E, inclusive, o texto diz que eram os instrumentos que foram criados, inventados por Davi. E Deus não queria mais ouvir o cântico daquele povo. E ele falou o seguinte: vocês querem cantar para mim? Vocês querem me louvar? Então que corra a justiça como ribeiros de água viva no teu coração. Que o temor de Deus esteja na sua vida. Então você me canta que eu vou receber o seu louvor. Deus quer que a gente ande na justiça, ou seja, na palavra dele. Deus quer que a gente ame a benignidade. Você sabe o que é amar a benignidade? Benignidade significa o bem que a gente faz, que vem de dentro de nós. Não é algo que a gente faz para aparecer por fora, para criar reputação. Não, é quando a Bíblia diz para a gente não maquinar o mal. Benignidade é quando você maquina o bem. Fala para o irmão, maquina o bem, meu irmão. É quando você fica pensando como fazer o bem para alguém. É quando você fica pensando o que, que eu posso fazer, de que forma eu posso abençoar aquele irmão, de que forma eu posso abençoar a vida daquela pessoa. É quando você, dentro de você, trabalha o bem e expressa isso através das suas atitudes. E Deus quer que a gente ande humildemente na presença dele, ou seja, sem arrogância. Não adianta fazer nada se a gente não quiser viver assim. Nem o templo mais lindo. E a gente oferecer bem-estar, Deus quer que a gente ofereça bem-estar para a igreja. Porque eu sei que nós temos que fazer, por exemplo, muitas coisas aqui para ter mais bem-estar. Isso é bom. Porque o irmão que está às vezes no cantinho, se ele resolver tomar água, todo mundo tem que levantar do banco. Porque senão corre o risco de você cair no colo de alguém para passar, né? Um dia desses eu estava brincando com os irmãos aqui, a gente teve uma reunião, eu falei: gente, não dá, ó. Se eu passo de costa, se eu cair, eu ponho em risco a vida de alguém, e se eu for de frente, né? Pior vai ficar ainda. Nós precisamos de corredores, não precisamos, gente? Eu creio que Deus quer nos dar isso, mas nós não vamos fazer nenhuma obra aqui pensando que nós estamos, sabe, ó, vamos fazer isso aqui, porque agora Deus vai gostar mais de nós. Não, não é isso. Nós fazemos para a glória dele, para abençoar o povo dele, porque nós cremos que um princípio importante é que temos que fazer o melhor para Deus e o melhor para o povo de Deus. Isso agrada a Deus. Mas nada disso é para comprar a favor de Deus, nada disso é para obrigar a Deus a fazer qualquer coisa, né? Então, nós entendemos que o que Deus quer é a nossa vida rendida, é a nossa vida servindo a ele. Né? O que tem relevância na presença de Deus é o caráter, é a vida, é aceitar mudança, é aceitar transformação, é conceder perdão, é ter transformação de vida. Exaltado seja o nome do Senhor. Está escrito, porque para Deus, eu quero até ler isso, não precisa nem abrir, nem projetar, mas eu preciso ler isso. Eu quero que você repita, olha para o irmão aí e diga para ele assim, ó: em nome de Jesus, tome posse do que está escrito. Os sacrifícios para Deus, as ofertas para Deus, são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. O que Deus quer é isso. Põe a mão no coração e vamos orar. Pai Santo, obrigado, ó Deus, por essa noite. E que a gente hoje saia desse lugar com uma decisão na alma. Eu quero viver uma vida relevante aos olhos de Deus. E não preocupado com os homens, o que vão pensar, o que eu vou construir na cabeça dos outros. Mas eu quero viver perante o meu Deus. a verdade de Deus na minha vida. Eu quero viver de uma maneira que agrade a Deus na minha vida. Oh, Deus Santo, nós nos colocamos diante de Ti e rogamos a Tua bênção sobre cada um de nós, que não vivamos pelos valores distorcidos desse mundo, onde a aparência é que tem valor, o que a gente mostra é que tem valor, o que as pessoas acham que a gente é, é que tem valor. Não, nós queremos viver a verdade, nós queremos viver a verdade, porque servimos ao Deus da verdade. Nós Te bendizemos, Senhor, e Te louvamos em nome de Cristo Jesus, aleluia. Nós vamos estar consagrando os nossos dízimos. Desculpe, irmãos, até falei tanto de dízimo e oferta aqui que até confundi, né? Vamos estar consagrando os elementos da nossa ceia neste momento, e eu quero convidar você a nós ceiarmos essa ceia perante de Deus com essa atitude. Eu quero viver essas coisas da palavra de Deus, ter um coração quebrantado, tremer diante da palavra do Senhor, viver uma vida na justiça, uma vida de humildade. Eu quero viver uma vida de benignidade, eu quero viver uma vida onde eu expresse o caráter de Jesus na minha vida, que possamos buscar isso. Eu quero que você agora, juntamente comigo, quero chamar os obreiros aqui, missionária Denise, pastor Fernando, que nós possamos estar consagrando os elementos. Eu quero fazer também uma oração. Antes disso, enquanto eles preparam aqui, eu quero fazer uma oração nesse momento. Vamos curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos. Eu quero fazer um convite para aqueles que desejam hoje entregar sua vida a Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero viver uma nova vida, eu quero viver uma vida com Deus. Eu não quero viver uma vida só do meu jeito. Eu tenho quebrado muitas vezes a minha cabeça, dado na parede, porque tenho tentado viver da minha maneira. Se você pensa assim e quer começar uma nova vida, eu quero dizer que Deus tem essa nova vida para você. Na verdade, quando Deus criou a mim, criou você e criou os homens, Ele criou para a gente viver com base num relacionamento com Ele, numa busca dEle, e isso transforma toda a nossa vida. Eu quero fazer uma oração por pessoas que desejam hoje. Pela manhã hoje tivemos 6 ou 7 pessoas que renderam suas vidas a Jesus. E se há alguém hoje nesse culto que deseja se render a Cristo para ser o Senhor, o Salvador da sua vida, eu quero orar com você. Eu não vou te chamar aqui na frente, tá? Mas eu peço só uma coisa, que você levante uma de suas mãos aí onde você está. E também eu quero te informar que não é pegadinha, tá? Porque às vezes em alguns lugares fala, levanta a mão, aí depois que a pessoa levanta a mão, agora vem cá. Não, não, eu não vou fazer isso, eu te prometo. Eu quero que você levante mesmo a mão onde você está, se você quer entregar a sua vida a Cristo. E onde você está, nós vamos orar com você agora, para que Deus comece essa nova vida. Eu vou pedir, irmãos, que intercedam por você, mas com você aí mesmo no seu lugar, tá bom? Se há nessa noite alguém que deseja fazer essa entrega a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e começar uma nova vida, um novo momento de uma vida rendida e vivida, né, na presença de Deus, não pergunte como vai ser, não pergunte o que você tem que fazer. Eu posso te garantir uma coisa, a igreja não vai te apresentar nenhum tipo de exigência, porque você está entregando a vida a Cristo e não ao pastor ou à igreja. E é Cristo quem vai cuidar de você, é o Espírito Santo quem vai dirigir a sua vida. Então eu quero convidar você, se você deseja hoje, tem alguém que nessa noite deseja fazer essa entrega, é só levantar uma das suas mãos e nós vamos orar com você. Se há alguém, nós vamos orar. Se não há, amém também por isso, né? E Deus também conhece os corações. Às vezes alguém não levanta a mão, mas lá dentro do coração a pessoa está se entregando. Deus sabe, né? Às vezes por timidez, por vergonha, alguma coisa. Às vezes também a pessoa não levanta a mão. Mas Deus conhece o coração de cada um de nós, né? Então, eu quero orar nesse momento. Pai de amor, nós colocamos diante de Ti todas as vidas que estão aqui. E aqueles que ainda não tiveram esse encontro, esse momento de entrega, se eles os estão fazendo em seu coração, que o Senhor abençoe essa vida, que o Senhor toque nessa vida, que o Senhor esteja, Deus, se movendo nesse coração e trazendo essa pessoa para uma vida contigo. Pai de amor, nós abençoamos cada um que entrou aqui hoje e sabemos que Tu vais operar em suas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar